As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação foi confirmada à Hertz pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. Um homem de 22 anos foi detido em Torres Novas após chamada para ocorrência de suspeita relacionada com violência doméstica. Uma prática criminosa que os agentes mobilizados confirmaram no local. Assegurou o mesmo esclarecimento remetido para a nossa redação. O texto refere que o citado indivíduo acabara de agredir a mãe da sua filha, provocando-lhe escoriações várias, para além de danos na porta de entrada e no mobiliário da residência. A vítima tem 23 anos. O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e fica agora sujeito a prisão preventiva. A Câmara de Orém fez questão de elogiar publicamente a resposta dos seus bombeiros voluntários por ocasião do recente incêndio que atingiu parte de um prédio situado na rua Dr. Agostinho Barroso Gonçalves, onde, recorde-se, foi necessário proceder à evacuação de cerca de 60 pessoas por motivos de segurança, isto porque as chamas, que deflagraram numa garagem, se tornaram ameaçadoras. Felizmente, a resposta dos operacionais evitou mesmo males maiores. Nesse sentido, o executivo liderado por Luís Albuquerque quis destacar a prontidão e eficácia com que controlaram e resolveram a situação, evitando assim prejuízos de maior e, sobretudo, a perda de vidas humanas. O texto em causa particulariza os bombeiros voluntários de Orém, na pessoa do seu comandante, Guilherme Isidro, a Polícia de Segurança Pública de Orém, a Biwater, a Polícia Judiciária, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Divisão de Educação e Ação Social. Recorde-se que, depois de evacuadas, as pessoas foram encaminhadas para o pavilhão gimnodesportivo de Orém, onde pernoitaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade em Carvalhos de Figueiredo, na Nacional 110, Conselho de Tomar, no dia 14 de março, entre as 8 e o meio-dia. Esta é uma das ações de fiscalização que as autoridades têm por norma tornar públicas, sob o lema Quem o avisa? No que diz respeito ao distrito de Santarém, registro para a presença de radar na rua Dom Afonso Henriques, no entroncamento, entre as 9 e as 13 horas, já desta quarta-feira. Segue-se à Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, na quinta-feira, entre as 8 e o meio-dia. Por sua vez, na sexta-feira, a PSP vai estar em Abrantes, na Avenida Dom João I, entre as 8 e as 12 horas. Depois, já no dia 11, na variante do Bom Amor, em Torres Novas, também no mesmo período temporal. No dia 12, será a vez de Santarém, precisamente na rua Atriz Alda Rodrigues, entre as 14 e as 18 horas, sendo que este mapa fica completo no dia 22, também na capital de distrito, na circular urbana Dom Luís I, entre as 9 e as 12 horas.
Rádio Web, informação.
A conhecida como Estrada de Peialvo continua um perigo evidente para automobilistas e transeuntes. O alerta é de José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar. Recorde-se que há cerca de um ano houve lugar a um deslizamento de terras na Estrada Nacional 349-3 e desde essa altura que a Infraestruturas de Portugal, dona da via, tem adiado uma intervenção de fundo que garanta a segurança de quem ali passa. Em reunião do Executivo, o eleito diz ter receio de que possa acontecer, nomeadamente com a possibilidade de um novo deslizamento de terras que iria arrastar toda a estrada e quem lá estiver. José Delgado não poupa nas críticas à Infraestruturas de Portugal pela passividade perante esta evidência, deixando claro que se acontecer algo de trágico, então a culpa será não só da empresa, como também da Câmara Municipal.
Não há motorização daquilo, pelo menos eu não a vi. Temos ali inclinómetros, que é um sistema de motorização que define e nos informa se há movimentos de terra na vertical. Isso não foi feito. Não há controle nenhum. Temos um plástico sobre uma zona que escorregou e temos pesados a passar na berma da estrada e um dia destes pode acontecer uma catástrofe. Espero que não haja. A Câmara tem que agir fortemente, sem trégua, junto da IP, para resolver isto. Não pode ser quando eles querem, porque se houver aqui um acidente grave, em que haja arrastamento de pessoas, e já temos memórias disto, e veículos para a parte de baixo, a responsabilidade é todos nós. Não é só da IP, que isto é o nosso território. O que é que nós provamos que fizemos para contrariar esta situação? Temos aqui falado, mas isso não chega. É preciso atuar. É preciso ir ao ministro. Dizer que temos uma situação grave no Conselho e que a IP não passa cartão a Tomar. Já para limpar as bermas em Carvalho de Figueiredo foi um drama, foi um, uma coisa impressionante. Foram fazer uma obra ali, ligeira, num talude também que descorregou, tem veículos de alta tonelagem a passar ali nas bermas. Mas esse bem ou mal já foi resolvido. Havemos ter ali os responsáveis. Agora esta situação é demasiado grave, é demasiado tempo. Andamos aqui a falar, não faz sentido nenhum. Para quê? A pregar para quem? Resolvam-se as coisas. É demasiado mal.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, recordou um episódio em que a IP criticou a autarquia porque o município decidiu fechar a estrada por ocasião de um desabamento, admitindo que não há percepção de segurança naquela estrada.
Aí partilhamos preocupações, até porque efetivamente as infraestruturas de Portugal tinham informado o município que iam proceder à obra na mesma altura, portanto recebemos a informação na mesma altura que a estrada de Leiria. E isso realmente não veio a acontecer. Continua-nos a ser dito que o projeto está a ser terminado. Enfim, nós temos pressionado o possível, quer telefonicamente, pessoalmente, mas também por escrito, porque efetivamente preocupa-nos. É uma estrada que tem características, e aqueles dois taludes têm características que, à partida, lá está mais uma vez uma questão de percepção, não nos parecem ser muito seguros, e portanto essa preocupação existe. Sendo certo que, uma vez mais, a Estrada Nacional, a responsabilidade é das infraestruturas de Portugal, e quando o ano passado se deu aquele deslize, o município até foi, digamos, vá, criticado, talvez seja, não é o melhor termo, enfim, pelas infraestruturas de Portugal, por ter fechado a estrada. Portanto, quando aquilo sucedeu, nós imediatamente fechámos a estrada, por precaução. Portanto, as infraestruturas de Portugal obrigaram-nos, até porque lá está, a estrada não é nossa, obrigaram-nos a reabrir a estrada, e ainda fomos, como eu dizia, vá, criticados por o termos feito. E, portanto, também aqui temos que acreditar que há técnicos responsáveis que sabem o que é que estão a fazer. Ou, neste caso, na questão da segurança, daquilo ter ou não segurança como está. Sendo certo, como dizia, não é algo que nos descanse de forma nenhuma, portanto, aquela estrada merece-nos as mesmas preocupações, penso que a todos nós, portanto.
As obras do Centro de Apoio Comunitário continuam a baixo ritmo. José Delgado, vereador do PSD, alertou para a situação num tom crítico, onde refere como incompreensível que uma intervenção de cerca de 300 mil euros esteja já em curso há 270 dias. O eleito social-democrata quis saber em que ponto está este processo, questionando mesmo se a Câmara deve algum dinheiro ao empreiteiro ou se é este que não tem capacidade para desenvolver o projeto. José Delgado disse que há uma névoa sobre esta obra.
Eu tenho estado atento e não consigo entender como é que uma obra pública, com prazos, com concurso, com caderno de encargos, com projeto, está em tal situação. Nós olhamos, e eu que olho com outros olhos, não só políticos, mas também técnicos, verificamos que algo está mal, que se passa. O tempo passa e a obra não sai. São 270 dias de obra, que em situação normal é um exagero. 270 dias por uma obra de 300 e tal mil euros é de facto muito. É uma benevolência ter dado tanto tempo. Mas pronto, é o que está no contrato, foi acordado, tudo bem. Mas ao abrigo da contratação pública, o que é que se passa? Nós sabemos que uma obra, quando é lançada, tem um programa preliminar do dono de obra, que define os objetivos para essa obra. Eu quero uma obra com esta qualidade, com este objetivo, que custe X e que seja executada no prazo Y. Isto é o que acontece. E depois há um concurso, uma adjudicação e de seguida um contrato. Preparadas as coisas, chegamos à consignação da obra, que é o início da obra, logo o início da contagem de prazo. Um prazo de 9 meses, de facto uma coisa grandiosa para uma obra tão pequena. Não estou a falar da importância da obra, estou a falar fisicamente, em engenharia, é uma obra muito pequena. Então, nós vamos lá e de semana para semana nada acontece. Ou o projeto e o caderno de encargos estão com problemas e mal executados, ou a empresa não tem capacidade, ou a Câmara não paga os altos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, garantiu que a autarquia não tem qualquer atraso de pagamento nos compromissos com a obra em causa. Fica a sensação que os atrasos se justificam pela falta de recursos humanos. A Câmara está a ponderar a aplicação de multas perante a derrapagem do prazo que chegou ao final em janeiro último.
Que a obra, esta ou outra qualquer, que não avança porque não há pagamento. É totalmente falso. Aliás, eu desafio a... Pois, e eu estou a esclarecer isso, estou a aproveitar para esclarecer isso, é totalmente falsa a ideia que exista algum atraso nesta obra ou em qualquer outra por alguma falta de pagamento. Aliás, eu desafio um fornecedor, um que seja, que venha cá dizer que a Câmara está em atraso com os seus compromissos. Aliás, temos tido, como é sabido, nestes últimos anos, um grande avanço nessa matéria, independentemente da estatística. O prazo real de pagamentos, não sendo ainda aquele que gostaríamos, mas anda normalmente entre os 40 a 60 dias para a generalidade das situações. É verdade que há alguns casos pode ir além disso, e nomeadamente quando são situações de, por exemplo, dívidas mais antigas, para as quais foi definido plano e se está a cumprir esse plano, sendo que algumas delas continuam a contar, algumas nem podem ser pagas. Portanto, a questão, por exemplo, do pavilhão municipal e do 1 milhão e tal que está inscrito na dívida, mas que está em tribunal, portanto isso continua a contar para o prazo de pagamentos, obviamente que vai sempre aumentando ali o prazo por essa via. Mas a realidade do dia-a-dia é essa, não há atrasos de pagamentos e aquilo que é comprometido com os fornecedores. Pode haver às vezes uma situação ou outra de formalismos da requisição ou de alguma outra situação, mas isso tem sido sempre tudo visto. Portanto, eu desafio um fornecedor que seja a vir dizer que estamos a falhar com os compromissos. Pronto, mas no que diz respeito a obras, essa questão então de todo não se coloca e, portanto, assim venham os autos, porque nós queremos é pagar, precisamente significa que as obras avançam. Neste caso concreto, é verdade que foram colocadas várias situações, portanto, em determinada altura nós começámos a pressionar o empreiteiro porque efetivamente a obra estava parada. Houve, até determinado momento, uma certa, enfim, visão diferente sobre o que estaria a causar isso. Portanto, o empreiteiro em determinada altura começou a alegar que havia um erro de projeto. Aliás, a Presidente já fez aqui referência a isso há, penso eu, duas reuniões ou três reuniões atrás, que haveria ali uma questão de um pequeno erro de projeto na questão entre a colocação das coberturas e as paredes, portanto que havia ali um erro. Os nossos serviços repostaram e contrapuseram, portanto entendo que não há erro de projeto. E portanto que isso era um argumento que estava a ser utilizado pela empresa.
A aldeia da Portinha, em Ferreira do Zezer, recebeu o primeiro simulacro realizado no citado território no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura. Num esclarecimento publicado na rede social Facebook, a freguesia de Ferreira do Zezer explicou que ao tocar do sino, todos os residentes se dirigiram ao ponto de abrigo e foram evacuados os de menor mobilidade, neste caso pelo oficial de segurança e pela própria junta. Esta ação contou com as presenças de efetivos da Proteção Civil, como militares da Guarda Nacional Republicana, dos GIPS, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer e de membros da junta de freguesia, que no final deram alguns conselhos à população, principalmente o de limpeza dos terrenos. O município de Vila de Rei vai reforçar as suas medidas de proteção ambiental com a utilização de copos reutilizáveis nos eventos por si organizados, de forma a reduzir os resíduos plásticos e sensibilizar as pessoas para a proteção ambiental. A medida foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária do Executivo, realizada na manhã do dia 1 de março. O sistema de utilização de copos prevê que o utilizador possa comprar ou alugar o copo personalizado com o logotipo do município em cada um dos seus eventos. Quando o copo é solicitado, o consumidor entrega um montante de 1 euro como caução, que lhe será depois devolvido caso o copo seja novamente entregue nas melhores condições. A pessoa pode também optar por não devolver o copo, adquirindo assim pelo euro já entregue. O presidente do município de Vila de Rei, Ricardo Aires, afirma que a redução dos resíduos de plástico nos eventos do município é uma preocupação que este executivo pretende resolver. Segundo estudos já realizados, esta medida permite a redução de 80% dos resíduos plásticos mesmos recintos, o que ajuda também a reduzir custos de limpeza desnecessários. Ao mesmo tempo, é uma forma de sensibilizar o público para a sustentabilidade e para a reciclagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentado o cartaz do baile de finalistas da Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar, evento que irá decorrer nas instalações do citado estabelecimento no dia 16 de março. Será um momento alto para os cerca de 175 finalistas do grupamento Nuno de Santa Maria, que terão assim o seu grande momento no referido baile, à altura em que serão entregues os diplomas. Destaque para a presença de Peu Madureira, finalista do Festival da Canção, ele que foi apresentado como cabeça de cartaz desta realização. Eva Claro, da Comissão de Finalistas, deu o mote.
Como podem ver, nós vamos abrir o espaço, iniciar o baile às 8h30. Vamos, em parceria com a Cante Firme, receber todos os convidados, todas as pessoas, pais, alunos, especialmente os finalistas, com o trio de metais da Cante Firme. De seguida, decidimos convidar uma banda que teve a sua origem cá na escola, que são os Extempore. Achámos que seria adequado e também temos a certeza de que eles vão fazer uma boa atuação e vão corresponder às nossas expectativas. Continuando, temos a tradicional entrega dos diplomas aos finalistas dos diferentes cursos. O agrupamento este ano tem 7 turmas, cerca de 175 finalistas, para todos estes mesmos finalistas vai ser esta uma das suas noites mais importantes. O nosso convidado de honra irá atuar às 10h30, fadista.
Sim, irá.
Foi Madureira, que foi finalista na Eurovisão,
no Festival da Canção,
peço desculpa, no ano passado, que também temos a certeza que irá proporcionar um excelente momento da noite, que toda a gente irá adorar, até deixamos um especial convite aos amantes de fado para virem visitar o baile de finalistas nessa noite. Às 11 horas irão atuar os FH5, que é também o nosso produtor, o Luís Honório Produções, em parceria com os FH5, é quem irá produzir este evento. E depois teremos a valsa da meia-noite e abriremos a tenda à meia-noite e meia. Sendo que temos os nossos dois DJs, que é o principal segredo a ser revelado hoje, que são ambos DJs que estão a construir a sua carreira, principalmente o DJ Francisco Cunha. Ele está no início da sua carreira e nós consideramos que é uma boa aposta para o baile, porque é um novo nome na região, ainda não foi conhecido, ainda não foi explorado, ainda ninguém o conhece, e achamos que todos vão adorar e todos vão perceber que muitas vezes os novos nomes, as novas apostas, são também boas apostas e uma das melhores apostas que nós vamos fazer.
Altura agora para avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A noite de 28 de fevereiro de 1969 estava calma. A cidade de Tomar estava silenciosa, a louça começou a cair dentro dos móveis, a cama a abanar, o guarda-fatos e o candeeiro baloiçam. O barulho que se espalha é enorme, e uma parte significativa da população da zona sai para a rua na perspectiva de se afastar dos edifícios que podem cair se houver outro abalo. O sismo foi razoavelmente longo. O tempo em que é sentido pelas pessoas é razoavelmente grande, o que permite todo o pânico que se pode desenvolver durante um minuto de uma casa a abanar. O sismo de há 50 anos foi diferente, pois ocorreu numa altura em que Portugal começava a ter uma sociedade marcadamente urbana. Eram 3h41 quando o sismo de magnitude 8 da escala de Richter, com o epicentro no mar, a sudoeste do Cabo de São Vicente, na planície da Ferradura, se faz sentir em Portugal, Espanha e Marrocos. Os maiores danos foram registados na costa vicentina e do Algarve, onde uma aldeia praticamente desapareceu, mas também causou estragos em Lisboa, nomeadamente queda de chaminés e paredes, falhas de energia e de comunicações. Ainda a registrar alguns mortos e alguns feridos. O sismo de 1969 teve um grande impacto por outro motivo. A sua localização foi perto do epicentro de 1755. Passou a ser visto como uma espécie de aviso de que 1755 estava lá à nossa espera e que um dia vai voltar outra vez. Foi esse sentimento que em 1969, e ainda hoje perdura, ficou completamente espalhado e criou na população portuguesa uma consciência da necessidade de estudar, monitorizar e compreender melhor os sismos. E se tivesse havido um tsunami? Temos o princípio de que os sismos ocorrem em falhas. Num sismo muito grande, por vezes, a ruptura chega à superfície. O que se passou em 1969 é que ele foi submarino. Portanto, é sempre mais difícil de acesso e, apesar de ter feito milhares de quilómetros de sismologia, de refração e de reflexão à procura da estrutura geológica causadora deste sismo, não há uma relação claramente estabelecida entre uma falha específica e a ruptura do sismo. Mas e se fosse hoje? Com o urbanismo desenfreado que o litoral, melhor dizendo, que o país sofre, quais as consequências? As nossas casas, as novas e as reconstruídas, são seguras? Como não sabemos quando vai acontecer o próximo, temos de nos debruçar sobre as medidas preventivas. Construção antissísmica, as estruturas de emergência que ocorrem a estes fenómenos devem estar situadas em zonas mais protegidas, longe da costa e de falhas. As nossas habitações têm seguro contra o risco sísmico ou contra incêndios ou catástrofes? Acredita-se que a engenharia sísmica e sistemas de proteção civil mais desenvolvidos vão permitir minimizar os danos dos terremotos. Existe muito por fazer e tem de haver uma consciência de que sismos como o de 1969 vão existir outra vez e, provavelmente, existem medidas que têm de ser tomadas com tempo para que os impactos sejam realmente pequenos. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.